Voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, sempre do oferecimento de Alag. Olha, tenho um recado importante para você que sente o coração acelerado, sente dores no corpo, câimbras, fadiga, cansaço e sofre com diabetes. Olha, não perca mais tempo, procure agora mesmo o Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você terá o seu coração muito mais saudável. Isso porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de uma vez por todas com a preguiça e melhore a sua disposição. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. Ou ligue para o telefone 989-8606-3142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil que você terá aquele desconto especial. O Alag é um produto natural com a garantia Alifarma. Alag, saúde para toda a sua família. E agora vamos trazer as informações do Macão Machão da Ilha aqui dentro do seu Central Esporte. Maranhão. O quadricolor maranhense que foi a campo no último sábado enfrentou o Amazonas lá em Manaus e perdeu pelo placar de 2-0. Foi a segunda derrota da equipe na competição, no Campeonato Brasileiro da terceira divisão. O time do MAC foi a campo com a seguinte formação: Jean no gol, na lateral direito o Maurício, a zaga com Kevin, Lucão e ainda o André Radija na esquerda, o meio de campo com Raílson, Rosivan e Vagalume. No ataque, o Will, Rafael e Felipe Cruz. Mesmo com a formação de 2 atacantes de área, 2 centroavantes de área, não foi o suficiente para que o Bode Gregório conseguisse a sua primeira vitória na terceira divisão, justamente na estreia do técnico Gerson Testoni. Agora o time focará as suas atenções no jogo da próxima rodada. Com esse resultado, o Maranhão caiu para a 18ª posição na tabela de classificação e está agora na 2ª posição na zona do rebaixamento. Já a equipe do Amazonas segue mais líder do que nunca. Segue invicto em 3 jogos disputados, a equipe chega a 9 pontos conquistados. A classificação de momento é a seguinte: Amazonas é o primeiro colocado com 9 pontos, Ipiranga o segundo com 7, o Maringá é o terceiro com 6, também com 6 pontos aparece o Botafogo da Paraíba, que outrora já foi líder dessa competição. Temos ainda na quinta colocação o Guarani de Campinas com 5 pontos, que foi o estreante contra o MAC aqui da capital maranhense. Paysandu com os mesmos 5 pontos é o 6º colocado. O Barras, que já derrotou o Maranhão por 3-0, está na 7ª colocação com 4 pontos, perdeu na rodada anterior. O Floresta lá do Ceará é o 8º colocado com 4 pontos. Na 9ª posição aparece o Brusque lá de Santa Catarina com os mesmos 4 pontos. A mesma pontuação do Inter de Limeira, que é o 10º colocado, e ainda o Santa Cruz, que é o 11º colocado. Ainda estão com 4 pontos. O Figueirense de Santa Catarina na 12ª posição e o Ituano de São Paulo na 13ª. O Caxias é o 14º com 3 pontos e o Confiança lá de Sergipe é o 15º com 3 pontos também. E o Volta Redonda é o 16º colocado com 3 pontos. Portanto, as últimas equipes fora da zona do rebaixamento. Na zona da degola estão Itabaiana de Sergipe com 1 ponto colocado, é o 17º colocado. 18º Maranhão também com 1 ponto. O Ferroviário é o 19º, ainda não pontuou, mas também ainda não jogou pela 3ª rodada. E o Anápolis do Goiás é o 20º lanterna dessa competição, com 0 ponto em 3 jogos já disputados. Portanto, o Maranhão não conseguiu ainda vencer pela 3ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas agora vamos falar de outro esporte aqui dentro do seu Central Esporte.
Fórmula 1.
E vamos trazer informações da Fórmula 1. Olha, gente, a equipe Red Bull reconhece erros de carros no início da temporada, mas diz não se arrepender do feito. Quem tem mais informações é ele. Alô, alô, é com você, Armando Capriotti.
Alô, Jauber Pereira e amigos amantes da velocidade que nos acompanham no Central Esportes. A Red Bull diz que paga preço por decisão tomada em 2025. Não queríamos virar página. Apesar das consequências negativas neste início de temporada de 2026, Laurent Mekier deixou claro que prolongar o desenvolvimento do carro no ano passado foi a escolha certa para a Red Bull. O engenheiro Laurent Mekies admitiu que a decisão tomada pela Red Bull de desenvolver o carro de 2025 até as últimas corridas da temporada teve um efeito negativo no desempenho apresentado neste início de 2026. O chefe da equipe, porém, deixou claro que ninguém se arrepende do que foi feito, já que, de acordo com ele, era necessário entender as limitações do RB21 para não cometer os mesmos erros. O pessoal da Red Bull, este ano, estão correndo com o próprio motor, só que tem uma parceria com a Ford, né? Uma Ford que é americana. Então, é Red Bull Ford. Após três etapas realizadas, Max Verstappen e Isaac Hadjia não chegaram nem perto de sequer brigar ao pódio contra os rivais da Mercedes, da Ferrari e McLaren. A dupla tem sofrido muito, por exemplo, com a falta de equilíbrio do RB22, tanto no eixo traseiro quanto no dianteiro, como também com a questão de confiabilidade da unidade de potência, que passou a ser de fabricação própria em parceria com a Ford. Notícia da Fórmula 1 no Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Armando Capriotti também participando conosco. Mas agora vamos voltar a falar de futebol. Vamos trazer informações do Copão Maranhão do Sul. Quem tem mais informações é o repórter Jurandir Vieira, direto da cidade de Açailândia. É com você, Jurandir.
Um grande abraço a todos que estão na audiência do Central Esportes. Após uma viagem longa e desgastante, a seleção de Açailândia desembarcou por volta das 6h50 da manhã de domingo, dia 19, para enfrentar o time local de Fortaleza dos Nogueira em confronto válido pela segunda fase, oitavas do Copão Maranhão do Sul. Como se a viagem não tivesse sido sofrida, antes da partida começar, choveu torrencialmente na área territorial onde está situado o estádio Fonsecão, prejudicando o estado do gramado. Quando a bola rolou, a seleção de Fortaleza dos Nogueira tratou de dominar as ações até marcar o primeiro gol, com Félix chutando forte de longa distância. Eram decorridos 23 minutos da etapa inicial. Houveram outras tentativas contra a meta de Danilo, mas nada que assombrasse. Depois dos 35, a Açailândia teve um tento invalidado por impedimento. Nos 45 minutos derradeiros, Fortaleza dos Nogueira continuou mandando na partida e fez o segundo gol aos 16 minutos através de Tassiano. A situação estava se complicando, mas o futebol é fantástico por várias nuances. No lampejo de diminuir a vantagem, a Açailândia achou o gol marcado por Thiago aos 41 minutos, que a recoloca na briga para chegar às quartas de final, visto que a decisão da vaga irá acontecer em estádio Pedro Maranhão no dia 25 de abril. Diante das circunstâncias, podemos dizer que os jogadores de Açailândia vão enfrentar mais 10 horas de viagem, porém, com esperanças renovadas de fazer o dever de casa e levar a galera ao delírio. Direto de Açailândia, Jurandir Viana, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Jurandir Viana, também participando conosco. Vamos sair agora lá da região de Açailândia e vamos trazer informações do Copão da Baixada. Quem tem mais informações é o repórter João Batista Varlan. Vamos acompanhar.
Aos amigos ligados no Central de Notícias, Essa participação é para destacar o Copão da Baixada Quarentão, competição que envolve as ligas da Baixada Maranhense. Tivemos Palmeirândia vencendo a seleção de Santa Helena pelo placar de 3-2. Turiaçu perdeu para a seleção de Pedro do Rosário pelo placar de 3-2. Mirizal venceu Pinheiro por 3-1. E Viana venceu a seleção de Penalva, que ainda não conseguiu vencer na competição, pelo placar de 1-0. Tivemos São Vicente perdendo para a seleção de Bacuri pelo placar de 4-1. A seleção de Mirizal venceu Olinda Nova pelo placar de 4-0. A seleção de São Bento empatou com São João Batista em 1-1. E fechando a rodada, a seleção de Alcântara perdeu para São Vicente de Ferro, de Ferre, pelo placar de 2-1. João Batista Valan, em nome da ampla, aperfeiçoada, organizada Voz do Futebol, para o Central de Notícias, falando de Monção, na Baixada e no Vale do Pindaré, para o Central de Notícias com Roberto Ramos.
Muito obrigado ao grande João Batista Varlão. Roberto Ramos estará apresentando amanhã, hoje, este amigo de vocês, Jalber Pereira. E queremos agradecer a todos que estiveram conosco na edição de hoje e fica o convite para que possamos nos reencontrar em outra oportunidade. Pedimos desculpas ao repórter Cícero Ferraz. A reportagem dele sobre a Copa Bambino Sub-17 vai ao ar amanhã aqui no seu Central Esporte. Aliás, na próxima quarta-feira, amanhã, infelizmente, não teremos aqui a programação do seu Central Esporte. Até quarta-feira, assim se Deus nos permitir. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
O Maranhão tem mais de 1000 escolas na rede estadual de ensino, mas apenas a metade tem internet. Agora, o governo tem uma ótima notícia. Com a tecnologia Starlink, daqui a 4 meses, todas as escolas estarão conectadas. Afinal, estão sendo entregues mais de 250 mil tablets para alunos do estado e do IFMA e 30 mil Chromebooks aos nossos professores. Em breve, o Maranhão terá o ensino médio mais conectado do Brasil, 100% online com a internet. É o governo do Maranhão trabalhando pela nossa educação.